Alô, amigos de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Eu sou o René Roberto e estou começando mais um Agronegócio Hoje. E estas são as manchetes. Governo de Santa Catarina consegue suspender liminar concedida em ação sobre Código Florestal. OCB diz que cooperativas são alternativas para viabilizar política nacional de resíduos sólidos. Estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
Chegou ao mercado fertilizante com Algem 100% de origem biológica vegetal. Produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Algem potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior. Algem melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade da sua lavoura de grãos, pastagem e hortifruti utilizando nobre cooperpasto com Algem. Algem é a nova tecnologia em adubo, o conceito novo e com um toque mais sustentável. Exclusividade da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa.
Agronegócio Hoje.
Hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2020, e essas são as notícias. A destinação correta de resíduos como plástico, vidro, óleo e outros gerados em casa, no campo e na indústria fazem parte do escopo de Política Nacional de Resíduos Sólidos, que acaba de completar 10 anos. E é aí que as cooperativas surgem como excelentes oportunidades de solução para questões como coleta, reuso e logística reversa, por exemplo. Embora o programa busque em seu princípio proteger e resolver alguns graves problemas relacionados à saúde pública e ao meio ambiente, ao longo dos anos, os dados indicam que houve uma pequena evolução em relação à coleta de lixo e à destinação adequada dos rejeitos. Já em 2018, o país gerou 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos, coletando 92% e destinando inadequadamente 40,5% do total coletado. E como solucionar esse problema? Considerando ainda o crescimento populacional e os atuais hábitos de consumo dos brasileiros, a resposta para o deputado federal Arnaldo Jardim, de São Paulo, está no cooperativismo. Para Arnaldo Jardim, que participou da criação do projeto e é membro da Frente Parlamentar das Cooperativas Frencoop, o estímulo ao fortalecimento e também a constituição de novas organizações desse modelo é essencial para dar uma resposta. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, há no Brasil 1.153 cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. Desse total, o sistema OCB congrega 97 cooperativas de gestão de resíduos sólidos. Para o superintendente do sistema OCB, Renato Nobili, quando as cooperativas atuam na coleta de material reciclável, elas contribuem para a melhoria da saúde pública e do sistema de saneamento, fornecem material reciclável de baixo custo à indústria, contribuem para aumentar a vida útil dos aterros sanitários, colaborando assim para a redução dos gastos municipais com os custos relativos à manutenção dos aterros. Empresas interessadas em produzir sementes de milho desenvolvidos pela Ipagre têm até o próximo dia 26 de agosto para se inscrever no edital de chamada pública. Serão solucionadas até duas empresas especializadas em produção de sementes de milho para produzir e comercializar sem exclusividade sementes dos cultivares de milho SCS 154 Fortuna, SCS 155 Catarina e SCS 156 Colorado. Felipe Bermudes, melhorista genético de milho do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da Ipagre, conta que em 2020 foram necessários apenas alguns dias para vender todas as sementes de milho disponibilizadas. Em 1º de julho, a Ipagre ofereceu 19.130 quilos de semente de milho Catarina, 11.100 quilos da Fortuna e 3.280 quilos da Colorado. As sementes do Catarina se esgotaram em menos de 24 horas. Como não há empresas licitadas, a multiplicação e venda das sementes vem sendo feitas pela própria Ipagre, situação que se pretende alterar em 2021. O bom resultado dos milhos VPA da Ipagre vem de sua grande plasticidade genética. Uma planta é geneticamente diferente da outra, o que significa que ela pode sofrer com variações climáticas, doenças e pragas, mas apresenta maior estabilidade que o híbrido, evitando perdas maiores da safra. No caso dos híbridos, como as plantas são geneticamente muito parecidas, terão reações similares a situações de estresse, gerando perdas maiores nos casos de ocorrência desses imprevistos. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar Santa Catarina, reuniu na última semana 30 produtores de frutas do sul do estado para apresentar a metodologia do Programa de Assistência Técnica e Gerencial ATG em Fruticultura, que inicia a formação da segunda turma em setembro na região. O encontro foi em Timbé do Sul e contou com a presença dos fruticultores locais e dos municípios vizinhos de Turvo e Ermo. A partir do mês que vem, produtores receberão assistência técnica e gerencial dos profissionais especializados do Senar durante 2 anos, para que melhorem a produtividade, o manejo, a gestão e a comercialização. De acordo com a supervisora do Senar na região sul, Sueli Silveira Rosa, o objetivo do programa é acompanhar a produção, auxiliar os fruticultores no trabalho de campo e orientá-los no gerenciamento das atividades e na gestão dos negócios. São números que mostram a força do agronegócio catarinense nas mais diversas cadeias. O nosso programa chega para somar com o setor, porque além da técnica que melhora a eficiência e a eficácia do trabalho, a ATEG capacita o empreendedorismo e aumenta a rentabilidade das famílias, sublinhou o presidente do Sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, governo de Santa Catarina consegue suspender liminar concedida em ação do Ministério Público Federal e do Ministério Público de Santa Catarina sobre o Código Florestal. Aguardem!
No Sicoob, você tem crédito para o Plano Safra 2020-2021, com taxas a partir de 2,75% ao ano. Entre em contato com uma de nossas cooperativas e conheça as melhores condições para modernizar sua produção, adquirir insumos e muito mais. Sicoob, somos feitos de valores. Somos feitos para o campo.
Agronegócio hoje.
Muito bem, estamos retornando pelas emissoras da Rede Catarinense de Comunicação Cooperativista. E agora nos encaminhamos para o encerramento. Atenção para a última notícia. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região suspendeu a pedido da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina a decisão que interferia nas atividades do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, IMA, como licenciamento, fiscalização e o Cadastro Ambiental Rural, CAR, na ação ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público de Santa Catarina. A decisão do juiz federal, Marcelo Kras Borges, determinava que os órgãos ambientais IBAMA e IMA não observem o regime jurídico de áreas consolidadas previsto no Código Florestal, especialmente o marco temporal de 22 de julho de 2008, no exercício de suas atividades no estado, já que 100% do território catarinense está inserido no bioma Mata Atlântica. A Procuradoria-Geral do Estado recorreu, argumentando que a decisão demonstra total contrariedade ao ordenamento jurídico vigente e não corresponde ao que tem sido feito pelo IMA desde o início da vigência do Código Florestal, da criação e implementação do Cadastro Ambiental Rural e do Programa de Regularização Ambiental em Santa Catarina. Se fosse mantida, a decisão causaria insegurança jurídica, pois interferiria na forma de trabalho do IMA adotada desde 2013. A decisão foi assinada pela desembargadora do TRF4, Marga Ing Bart Tessler. Segundo ela, sendo demonstrado que, mesmo antes do despacho do Ministério do Meio Ambiente, o entendimento administrativo já era o de definir como marco temporal aquele previsto no Código Florestal, não se mostra urgente a concessão de uma medida liminar em ação civil pública após anos de reiterada prática administrativa, principalmente para definir como marco uma data distante quase 30 anos no passado, sem prejuízo a que individualmente se questione a atuação administrativa, quer parecer que uma medida liminar tal como deferida poderia de fato comprometer a atuação administrativa. Caso não houvesse a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina e a decisão do juiz federal fosse mantida com a revisão da data de 22 de julho de 2008 para 26 de setembro de 1990, cerca de 350 mil cadastros do CAR teriam que ser refeitos. Somente o desenvolvimento das análises customizadas custou mais de R$ 1 milhão aos cofres públicos. Além dessas unidades, Outros 2 mil processos de licenciamento ambiental teriam que ser revistos, incluindo licenças já emitidas que poderiam ser canceladas, principalmente na região oeste de Santa Catarina. O Agronegócio Hoje, jornalismo rural da Fecoagro, volta amanhã, nesse mesmo horário, pela sua emissora. Muito obrigado pela audiência, um forte e cooperado abraço a todos e até lá!